Então eu quero dizer que estranho, agora como membro do Parlaçul, que o Paraguai não foi excluído do Mercosul, foi suspenso, e que durante a vigência dessa suspensão se haja decidido os 3 membros apenas, não os 4, no ingresso da Venezuela. E o argumento econômico para manter, digamos, não fazer sanções ao Paraguai e de ingressar a Venezuela no Mercosul, é um argumento que não leva em conta, pelo que eu vejo claramente, a situação atípica da Venezuela quanto à questão de democracia. Eu já estive inclusive com o embaixador da Venezuela e lamento que só a questão comercial, como foi colocada aqui, que tem bilhões de venda para a Venezuela, que a Venezuela tem um PIB riquíssimo. Agora, com quem a Venezuela, vamos dizer, quais são os estados brasileiros que vendem para a Venezuela? 3 apenas, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Roraima poderia produzir frango e vender para lá. E carne, nós temos uma pecuária grande. No entanto, não há preocupação nessa questão com os estados fronteiriços, como não se levou em conta com o Paraguai, apenas não se tomou medidas econômicas, porque pela quantidade de brasileiros que temos lá. Então, eu quero dizer que eu discordo, quero colocar minha posição de discordância quanto, primeiro, quebrar a tradição de não intervenção nos assuntos internos, mesmo que tenha se baseado no Tratado de Ushuaia. Segundo, houve uma suspensão, não houve exclusão do Paraguai. Então, eu não poderia, durante essa vigência da suspensão, deliberar o ingresso da Venezuela.
Isso, exatamente.
Eu acho que, portanto, aí houve também uma quebra de um direito democrático de todos os 4, quando o Paraguai voltasse. O correto seria que, após as eleições do Paraguai, que me parece que é o período que vai demorar a suspensão, se decidisse de maneira coletiva com os 4. Então, eu entendo, senhor presidente, senhor ministro, que eu não tenho a preocupação majoritária com a questão econômica, tenho uma preocupação muito grande com a questão humana. E eu vejo o que passam os amazonenses, os roraimenses principalmente, e outros brasileiros que vão à Venezuela. Então, eu não concordo com a forma como vem sendo conduzida, e quero dizer que, inclusive, vou dizer isso no próprio Parlamento do Mercosul, quando houver a reunião, porque realmente não dá para entender, sob outro ângulo, a pressa do Brasil de, mesmo conjuntamente, suspender o Paraguai, vamos dizer, aceite-se essa ideia, até a eleição do próximo presidente. Mas também não podia haver a deliberação sobre o ingresso da Venezuela. E eu repito, eu não posso, até por uma questão geográfica, ser contra o ingresso da Venezuela. Votei a favor, embora ressalvando todos os problemas que tem. Votei a favor aqui na comissão e votei a favor no plenário. E votarei de novo. Só que é preciso que o Brasil também se preocupe com o sistema, com a democracia, entre aspas, esteja na Venezuela. Porque não há respeito aos cidadãos que adentram a Venezuela. Repito, seja para fazer turismo na belíssima ilha de Margarita, seja para fazer, como foi recentemente, foram presos 10 caminhoneiros que foram de empresas do Amazonas e de Ohio, que foram comprar, portanto, importar produto da Venezuela. Porque a guarda municipal do município tal achou que eles estavam cometendo uma irregularidade. Ficaram presos por vários dias. E, inclusive, eu cheguei a oficiar isso ao próprio Ministério das Relações Exteriores. Então, eu lamento muito que isso que seja feito desta forma. Então, eu vou concluir dizendo o seguinte. Na minha cabeça de médico, eu não consigo entender que se faça uma operação dessa forma, de maneira meia troncha, meia claudicante, porque como que condenamos, e aqui diz a OEA, que foi legal, a OEA é uma organização muito mais antiga do que a ONU e outros, diz que é legal. Aí vai um bloco menor e diz que foi ilegal. Mas o certo é que ilegal a decisão do governo do Paraguai baseada na sua Constituição, vamos dizer, vamos admitir, é legal admitir a Venezuela nessa condição de suspensão do Paraguai? Então eu deixo registrada a minha posição E reiterando, ministro, já que a Venezuela entrar formalmente no Mercosul, espero que o governo brasileiro faça também com a Venezuela a cobrança de segurança jurídica, porque não existe segurança jurídica para ninguém do Brasil que vai à Venezuela, e nem muito menos uma regra clara de democracia plena.
Muito obrigado, a Sua Excelência, o senador Mozarildo Cavalcante, que é presidente da Subcomissão da Amazônia e Faixa de Fronteiras desta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Passo agora a palavra à Sua Excelência, o senador Ciro Miranda.
Senhor presidente, só...
Muito obrigado.
Antes, por gentileza, senador Ciro Miranda, pela ordem, Sua Excelência, senador Gustavo Buarque.
Só para dizer que o plenário, a campanha já está chamando, o presidente Sarney já está lá e é uma sessão muito importante.
Muito importante, é verdade. Foi solicitado aqui por sugestão de Sua Excelência, senador Eduardo Suplicy, que, dada a importância também desta audiência pública, para saber se Sua Excelência, o presidente do Senado, poderia retardar um pouco o início da sessão marcada para hoje às 10 horas da manhã.
Eu gostaria de sugerir que todos fizéssemos as perguntas e de uma maneira mais curta possível.
Perfeitamente.
E depois
assim,
passamos ao ministro.
Concordo com Vossa Excelência e assim será feito. Passo a palavra agora à Sua Excelência, o senador Ciro Miranda.
Senhor presidente dessa comissão, senador Fernando Collor de Mello, que muito bem a preside, senhor ministro Antônio Patriota, senhoras e senhores senadores, sou ser breve, mais rápido que todos que já fizeram as suas perguntas. O desgaste provocado pelos recentes acontecimentos à imagem do Mercosul e do Brasil pode ter consequências insuperáveis sobre a confiança outrora inspirada pelo Bloco. Desse modo, pergunto a Vossa Excelência, as negociações do Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia vinham progredindo, sobretudo desde o seu relançamento durante a cúpula União Europeia-Mercosul, de Madrid, em 2010. Projetam-se impactos negativos do recente acontecimento sobre a negociação? Como a presidência brasileira no Bloco pretende neutralizar a quebra de confiança internacional que novamente paralisa as referidas negociações? Caso o Tribunal Permanente de Revisão, TPR, provocado pelo novo governo de Franco para manifestar-se acerca da suspensão paraguaia e do ingresso da Venezuela do Mercosul, venha decidir-se contra tais acontecimentos, qual seria a posição adotada pela diplomacia brasileira? O governo brasileiro insistirá no posicionamento de irretrabilidade de tais decisões? Pergunto também ao senhor ministro, não existiria uma falta de sintonia entre o Planalto e o Ministério das Relações Exteriores no que se refere, sobretudo, aos entendimentos e condições de políticas, episódio do Paraguai? Pelo menos isso ficou, essa imagem ficou pública. E eu não entendi ainda, ministro, gostaria que o senhor me explicasse quais as instituições democráticas foram desrespeitadas no Paraguai que justifiquem a sua suspensão do Mercosul. Muito obrigado, senhor presidente. Fui bem breve.
Grato a Sua Excelência, o senador Ciro Miranda. Passo a palavra à Sua Excelência, o senador Cristóvão Buarque, e em seguida, a Sua Excelência, o senador Pedro Simão.
Senhor presidente, eu gostaria de colocar três perguntas, mas antes fazer uma pequena consideração e tomada de posição. Primeiro, que eu faço uma distinção, e eu creio que todos deveríamos fazer, entre país e governo. Por isso, sempre fui favorável à entrada da Venezuela no Mercosul, independente de qual é o governo, salvo se tivermos um governo de tortura, que persiga minorias, aí é outra coisa. A gente leva até para as cortes, como a de Haia. Então, nós devemos manter o Paraguai no Mercosul. Mas Paraguai não é o governo. E, de fato, em relação ao governo, eu estou de acordo com o governo brasileiro com as posições tomadas. Mantenha relações comerciais, o setor privado, que é a base do Mercosul, na verdade, continua funcionando. Apenas algumas legislações podem ser atrapalhadas por conta do Palasul. Eu defendo a posição do governo porque nós temos presidencialismo. E se continuarmos assim, vamos optar então pelo parlamentarismo de uma vez. Os próximos países a passarem por isso, talvez não agora, pode ser o Chile, pode ser a Bolívia, pode ser o Equador, país onde não tem o governo maioria suficiente. E aí nós corremos o risco de estarmos incentivando acordos espúrios para que os presidentes não sejam cassados. Ou seja, presidente vai ser primeiro-ministro, sem poder convocar eleições para ver se suas propostas, suas orientações estão corretas ou não. Nós tínhamos que tomar uma posição em relação ao governo do Paraguai. Eu quero dizer, entretanto, que não tenho nenhuma ideia de dizer que é ilegítimo, que não é jurídico. Mas o impeachment é uma decisão política com base na lei. Então é política. E podemos tomar uma posição política, mesmo reconhecendo que foi dentro da legalidade, mas política, pela pressa, pela maneira equivocada que pode ter sido feita e pelo péssimo exemplo que a gente tem para os demais países que são presidencialistas e nem sempre conseguem maioria de base parlamentar, ou às vezes conseguem com acordos que não se gostaria. O Brasil talvez tivesse impedido o impeachment que teve se o presidente da época tivesse feito certos acordos aqui dentro. Talvez estejamos incentivando esse tipo de comportamento. Então, por isso, parabenizo a posição do governo brasileiro e gostaria até de propor aqui o inverso. Propor aqui uma moção de apoio à decisão como o governo brasileiro está agindo. Entretanto, eu quero fazer três perguntas. A primeira é por que essa contradição entre os países do Mercosul e a OEA. Aliás, não os países do Mercosul, os países da Unasul e a OEA, que, pelo que eu li nos jornais, tomou uma posição de total respeito e normalidade no Paraguai. O segundo é dizer também da minha posição de que sempre defendi a entrada da Venezuela quando era deputado no Mercosul, mas acho que não era o momento oportuno. Nesse ponto, eu concordo com o senador Mozarildo. Não era o momento. Dá a impressão de um golpe também, porque aproveitamos um voto contra estar ausente. E a última pergunta, senhor ministro, é quais são os cenários do futuro? O que é que o Itamaraty tem de cenários para dentro do Brasil, se vê aqui que há reações contra, no Paraguai, na política do Paraguai, inclusive a eleição, e nas relações entre os dois países, inclusive as relações com os brasileiros que ali estão e com tudo aquilo que diz respeito. Quais são os cenários para os próximos meses até a eleição? Depois da eleição, o governo já manifestou qual é o cenário. Mas e até lá? Quais são os cenários? O que é que pode acontecer? Essa é a minha pergunta, que eu espero que tenhamos tempo de ouvir, senhor ministro.
Muito obrigado, Sua Excelência, o senador Cristóvão Buarque. Passo a palavra à Sua Excelência, o senador Pedro Simon.
O plenário já começou, senhor presidente, senhor chanceler. Primeiro, quero dizer que eu integro totalmente o que o senador Requião falou. Eu acho que o senador Requião e agora o senador, nosso querido amigo, também representam o meu pensamento. Primeiro, eu queria fazer uma pergunta que está fora do que nós estamos discutindo aqui. Eu acho um problema muito sério a notícia de que estão se estudando a implantação de uma base americana no Paraguai. Eu acho que esse devia ser, até me perdoe a sinceridade, o assunto mais importante que nós devíamos tomar aqui. Eu acho que nessa reunião eu faria um apelo de nós colocarmos em votação, acho que a nossa preocupação e o nosso sentido de que nós somos contrários e temos a convicção de que isso não acontecerá. Seria um absurdo para nós, nessa altura, aproveitar um incidente que nem esse. Inclusive, nós íamos manifestar isso ao governo americano para aproveitar, de repente, e colocar uma base americana na trifronteira. Então, eu creio que nós devemos... Eu não vi nada nesse sentido, mas eu acho que o Senado devia fazer sentir ao senhor chanceler, e isso é o que eu penso, a nossa posição no sentido de absolutamente contrário nesse sentido. Essa é a primeira questão que eu vejo. A segunda questão que eu digo, senhor chanceler, eu estranhei muito a surpresa com que parece que a presidente da República tomou conhecimento dos fatos que se sucederam e parece que ela tomou quase que a posteriori na sua manifestação no Rio de Janeiro. A informação de que o embaixador do Brasil no Paraguai já tinha feito informações ao Itamaraty há vários tempos do que estava acontecendo. Mas pelo que falou a presidenta e pelo que se manifestou, ela teria tomado conhecimento de um fato dessa natureza praticamente na última hora. Em terceiro lugar, eu estranho o comportamento do Senado. Eu estou achando que os meus irmãos senadores aqui, se um dia o Brasil crescer, e ele vai crescer, e for grande, ele vai ser grande, e tiver força por tudo que é lugar, nós vamos meio que imitar os Estados Unidos. É interesse do Brasil, não sei o quê. Então, se o golpe é a nosso favor, vale a pena, se o golpe é contra nós, não vale a pena. O americano acha que o golpe é a favor, quer dizer, quem assumiu o governo americano é a antiga tradição dos 30 anos do Partido Liberal e dos 70 anos do Partido Colorado, que é o status quo que eles sempre quiseram. Então, eles estão satisfeitos nesse sentido. Acho que a posição americana era muito delicada, era muito difícil, mas eu creio, em primeiro lugar, o que nós temos é um fato. Agora, nós estamos sendo aqui, de certa forma, ou hipócritas ou ingênuos. Não, mas cumpriram a Constituição diz que pode ser assim e em 24 horas derrubaram o presidente. Na verdade, nós chegamos a um grau da perfeição. Quer dizer, que nós estamos inaugurando uma nova etapa e uma nova fase. Nós não vamos ter mais nem golpe militar, quer dizer, os generais não vão precisar sair da caserna a tipo oficial. Quer dizer, é fazer a costura que nem foi feito e se depois o presidente com a maior tranquilidade, com a maior sinceridade e não acontece nada. Eu acho que o governo brasileiro, no sentido de suspender, foi uma atitude taticamente com certa racionalidade, deixou claro que não é nenhuma medida de restrição ao Paraguai, mas deixou no ar uma questão que ressalva, quer dizer, é assim, quando é que vai voltar? Não, é assim até que o Paraguai cumpra o que foi determinado e que haja uma eleição e que a eleição seja limpa e o novo presidente assuma. E aí, essa questão, então, está muito clara. Foi uma fórmula de se encontrar, de sair. A questão da Venezuela, eu vejo todas as restrições, mas eu fui dos que votei a favor da entrada da Venezuela para a argumentação, sob o ponto de vista de que, voltando ao Paraguai, houve um momento em que o Paraguai depuseram o presidente e o vice assumir. O governo brasileiro foi lá e impediu que isso acontecesse. Foi a intervenção do governo brasileiro, que a deposição já estava feita, o vice já estava assumindo, e que, determinando que se isso acontecesse, ele sairia do Mercosul, que a coisa recuou. Com relação à Venezuela, o que é um sentimento. Em primeiro lugar, não vamos esquecer que essa posição do Brasil com relação à Venezuela impediu que a Venezuela viesse numa posição de violência que estava vindo, já suspendendo a venda de petróleo para o Paraguai, etc. E que foi o governo brasileiro que exatamente fez a Venezuela voltar atrás, suspender qualquer ação no sentido, e a coisa continuou com uma tranquilidade que merece respeito. Acho que a entrada da Venezuela é muito importante. Eu acho que nós temos que ter um pouco de pragmatismo nesse sentido. Quer dizer, o americano está lutando contra o Mercosul, contra a integração da América do Sul. Há um movimento nesse sentido. Eles estão querendo aproveitar agora para pegar o Paraguai, já dizendo que o Paraguai vai fazer um pacto de livre comércio com os Estados Unidos, que nem o Chile fez. E acho que para o Brasil é muito importante essa integração. Eu acho que o Brasil tem lutado por isso, o Mercosul é responsabilidade do Brasil, essa preocupação de integração é o Brasil que vem adotando desde o governo Sarney, o presidente Collor continuou na mesma posição, o Lula e o Fernando Henrique continuaram na mesma posição, e o presidente Dilma está nesse sentido. Nós achamos muito importante essa integração, e tem muita gente querendo boicotar. Vossas Excelências tiveram competência em fazer esse entendimento com a Argentina, apesar das brigas internas que são naturais de comércio, de venda e compra lá, mas, no geral, saiu bem, e a presidenta argentina, que era da radicalização, aceitou o argumento da presidenta Dilma e recuou no sentido de fazer esse entendimento. Eu acho que temos que ir nesse sentido, com toda sinceridade, tem. Eu acho que o governo brasileiro está se comportando com respeito, na minha opinião. As posições anteriores, o Brasil está sem voltar atrás, mas está tendo um novo comportamento que merece o respeito da sociedade brasileira, e acho que é um caminho difícil, mas que nós estamos trilhando. Sinceramente, eu também dou solidariedade ao governo e torço para que a coisa dê certo. Muito obrigado.